Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Depois da classificação dramática, Brasil começa hoje a se preparar para confronto com a Colômbia. Colômbia, Holanda e Costa Rica também avançam às quartas de final. Mais duas partidas hoje pelas oitavas de final, e França e Holanda têm adversários fáceis. E ainda, professor Gilcione, da Matemática, destaca as possibilidades de classificação nesta fase de mata-mata. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 30 de junho, que está só começando. Fique ligado.
UFMG Educativa, na Copa do Mundo.
É, o meio-dia 22, a gente começa com a música aí, entoada pelos torcedores da Inter de Milão, que cantavam para homenagear o goleiro Júlio César, que por lá teve uma passagem excepcional. E no sábado, meus amigos, foi ele que garantiu o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, depois de fazer uma bela partida nos 90 minutos, né, defendendo bolas difíceis, e na disputa de pênaltis, ele foi lá e catou duas penalidades. Na última, o jogador chileno mandou na trave e o Júlio César saiu consagrado desta classificação brasileira. Empate em 1-1 nos 120 minutos e nos pênaltis o Brasil venceu por 3-2. Quem conta a história do jogo pra gente é o repórter Denis Marco.
Ufa! Depois de 120 minutos de angústia e 10 pênaltis de sofrimento, o Brasil conseguiu sua classificação para as quartas de final. O jogo contra o Chile aqui no Mineirão teve momentos épicos e o Brasil contou muito mais com a sorte do que os torcedores gostariam. A partida começou com o Brasil finalmente conseguindo encaixar o jogo que apresentou na Copa das Confederações. Marcou forte a saída de bola chilena, pressionou e abriu o placar no início do jogo. Após cobrança de escanteio, o Harry empurrou para dentro. Mas como ele não queria o gol contra e Davi Luiz estava na disputa e saiu comemorando, o gol foi para o zagueiro. O Brasil era melhor no jogo quando uma inacreditável bobeada da defesa trouxe um empate. Marcelo e Hulk se atrapalharam em cobrança de lateral e a bola sobrou dentro da área brasileira para Alexis Sanches, que marcou o dele sem chance para Júlio César. Depois do 1-1, o jogo ficou dramático e aberto, com chances para as duas seleções, mas com os chilenos ameaçando mais. A verticalmente prejudicada seleção do país do Atacama ganhava todas as disputas de cabeça e o meio de campo canarinho simplesmente inexistia, obrigando a zaga a fazer a famosa ligação direta. Neymar corria com a bola, mas a falta de confiança nos companheiros ou a vontade de resolver tudo sozinho impediram o craque de tocar. Fato é que o Chile pareceu bem mais perigoso do que as estatísticas e histórias dos mundiais nos levaram a crer. O jogo ainda teve um gol anulado de Hulk, que, segundo a arbitragem, ajeitou com o braço a bola, e um milagre de Júlio César em um chute a queima-roupa de Arangues. Neymar levou uma pancada ainda no primeiro tempo, o que limitou sua atuação na partida e fez com que o Brasil, Neymar dependente, sofresse muito para conseguir a classificação. Felipão comentou a pressão em cima do craque.
Em primeiro lugar, Neymar tem 21, 22 anos, mas já é experiente, como se tivesse 35. É um jogador maduro. Então ele lida com essa dificuldade de não ter toda essa experiência de idade naturalmente. Ele é muito bom mentalmente. Tem detalhes na vida dele que indicam que o Neymar estava pronto desde os 17, 18 anos. Ele é simples, ele joga futebol, gosta de jogar futebol.
O Brasil volta a se encontrar com a torcida contra a Colômbia em Fortaleza nesta sexta-feira e se reapresenta na Granja Comari hoje pela manhã. Contra a Colômbia, temos que torcer para Felipão consertar os erros e torcer para James Rodríguez esquecer um pouco do futebol que vem jogando. Porque para as quartas de final é bem melhor um lepo-lepo do que um Admiration. Repórter Denis Marco.
É, vamos aguardar. Meio-dia 25, o goleiro Júlio César também agradeceu aos companheiros de seleção, ao povo brasileiro, e disse que a vitória de sábado dá força a ele para a próxima fase da Copa do Mundo.
Uma coisa que eu venho falando muito, né, e muita gente vem comentando individualmente, falando da minha pessoa, né? Muito questionamento sobre a minha convocação, enfim. Então eu me preparei, assim, psicologicamente, emocionalmente, muito bem para essa Copa do Mundo. É claro que eu não posso nunca deixar de agradecer ao Filipão, ao Parreira, à comissão técnica em si, por tudo aquilo que eles vêm fazendo por mim. Eu acho que me dá tranquilidade para eu fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu acho que meus companheiros de seleção, o que eles vêm fazendo por mim é uma coisa incrível. Sempre me dando uma mensagem de apoio, de carinho, de motivação, de força. Então isso me tranquiliza. Depois que aconteceu comigo em 2010, o quanto as pessoas estão torcendo por mim, individualmente dizendo. Quantas pessoas querem que eu ganhe essa Copa do Mundo por aquilo que aconteceu. E eu tenho que manter o foco, a tranquilidade, para que esse sonho se realize. Eu acho que realmente você sair de uma Copa do Mundo taxado como vilão é muito complicado. Então eu saí de uma Copa do Mundo em que em 4 anos eu tive que ter um equilíbrio emocional muito grande, psicológico principalmente, me apoiei na minha família, nas pessoas que sempre torceram por mim. Eu acho que nada é por acaso. Tá aí, acho que foi comprovado mais uma vez na partida de hoje, que se você tem um sonho para realizar, corra atrás do seu sonho. Nunca, não desista nunca. Sei que ainda não conquistamos nada, mas eu acho que a partida de hoje já me dá uma força maior para eu entrar no próximo jogo e ajudar meus companheiros.
É isso aí, garoto. Meio-dia e 26 e hoje, a partir de hoje, o foco total da equipe de Felipão será na Colômbia, né? Adversária das quartas de final na próxima fase. Jogo lá no Castelão, sexta-feira, no Ceará. Depois do domingo de folga, ao lado da família, os jogadores se representaram nesta manhã na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e partiram para a Granja Comari, em Teresópolis. Lá, a programação prevê um treino regenerativo para os titulares agora à tarde. Os reservas também devem treinar normalmente. O Neymar é a grande preocupação para o jogo de sexta-feira, pois apanhou demais no jogo de sábado, está com a coxa inchada, né? Os chilenos bateram a beça e vamos ver se o Neymar terá condições de enfrentar a Colômbia na sexta-feira, lá no Castelão. Meio-dia e 27.
Copa do Mundo 2014 é na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Papadão.
Também no sábado, em Fortaleza, né, o México se classificava, melhor dizendo, até os 39 minutos, aproximadamente, da etapa final. É, da etapa final, ele já estava, né, praticamente avançando, mas começou a virada naquele momento surpreendente da Holanda. Snyder fez o gol de empate depois de um rebote da zaga mexicana, e nos acréscimos o experiente zagueiro mexicano Rafa Márquez cometeu uma penalidade duvidosa, né, a verdade é essa, em cima do Robin, e o Runtelar, que chamam de Runtelar, bateu e não foi ruim dessa vez, fez o gol da vitória, que deu a classificação à seleção holandesa. Final, Holanda classificada 2, México volta para casa 1. Ontem também tivemos mais 2 partidas pelas oitavas de final. No Maracanã, a Colômbia não teve dificuldades para passar sobre o Uruguai, com 2 gols de James Rodríguez, sendo o primeiro, na minha opinião, um golaço, o gol mais bonito da Copa, e também entre os 10 gols mais bonitos das histórias aí de Copas do Mundo. Bateu no peito, não deixou a bola cair e meteu de primeira um balaço, a bola bateu no travessão, né, ainda entrou. Golaço do James Rodríguez, foi o primeiro, ele fez o segundo e a Colômbia, sem dificuldades, atropelou o Uruguai, já machucado pela saída de Suárez. O Uruguai volta para casa e a Colômbia segue na competição, será a próxima adversária do Brasil. Também neste domingo, no segundo jogo do dia, na Arena Pernambuco, em Recife, a Costa Rica venceu a Grécia nos pênaltis 5-3 e conseguiu uma classificação inédita às quartas de final da Copa. Né, o jogo emocionante, a seleção da América Central vencia o jogo e com um gol de Brian Ruiz até os 44 do segundo tempo, quando a Grécia empatou, levou o jogo para a prorrogação, mas aí nos pênaltis brilhou a estrela, né, e a competência do goleiro Navas, o costarriquenho, que defendeu a cobrança do grego Guecas, e garantiu com isso a classificação histórica à Costa Rica. Com os resultados desse fim de semana, temos duas quartas de final já definidas. Na sexta-feira, como dissemos, 4 de julho, tem Brasil e Colômbia às 5 da tarde no Castelão, em Fortaleza. E no sábado, dia 5, também às 5 da tarde, na Fonte Nova, em Salvador, a Holanda encara a surpresa Costa Rica. E hoje, mais duas partidas válidas pelas oitavas de final. Daqui a pouco, à 1 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, a França encara a Nigéria, né? Um jogo aí, teoricamente, fácil para a França. E às 5 da tarde, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Alemanha e Argélia, decidem outra vaga nas quartas de final. Os ganhadores dessas partidas se enfrentam, né, irão se enfrentar nas quartas de final, com a grande probabilidade de termos França e Alemanha nas quartas de final. E passando França e Alemanha, o ganhador desse jogo enfrentará o ganhador de Brasil e Colômbia, ou seja, não teremos mais facilidade nesta Copa do Mundo. Meio dia e meio, meio dia e 20 no campus, termina aqui. Amanhã traremos a matéria, né, sobre a coluna, na verdade, do Gilcione Nonato Costa, professor do Departamento de Matemática, falando aí sobre as probabilidades da fase de mata-mata. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu volto amanhã, ao meio dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.